Acompanhe agora aqui na sua rádio o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá.
Olá, bom dia! Eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro, e contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque!
Bom dia, Marquinhos! Eu sou Jaque Barbosa, fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal.
Começando pelas notícias de saúde, Covid-19. Araxá recebeu cerca de 1.700 doses de imunizantes contra Covid-19 para aplicação de primeira dose em pessoas a partir de 19 anos. As informações completas estão no site e redes sociais da Prefeitura de Araxá.
Ainda sobre saúde, este ano a campanha Setembro Amarelo da Prefeitura de Araxá traz à tona a importância de a prevenção acontecer o ano inteiro, de setembro a setembro.
E por causa da pandemia, Marquinhos, e visando evitar também as aglomerações, este ano as atividades estão descentralizadas e distribuídas entre as unidades de saúde do município ao longo de todo o mês.
E hoje, 10 de setembro, dia de combate e prevenção ao suicídio, as ações externas estão programadas para acontecer na Praça da Igreja Matriz de São Domingos, das 8 da manhã às 5 horas da tarde.
O diretor clínico do Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, o psiquiatra Jean Matheus Cesarini Montes, conversou com a gente sobre as ações do Setembro Amarelo. Vamos ouvir.
Esse ano, dentro da campanha Setembro Amarelo, viemos com a proposta do De Setembro a Setembro, uma forma de dizer à população que devemos falar sobre o suicídio todos os meses do ano. É um problema de saúde pública e é importante alertar sobre a realidade no mundo, no Brasil e principalmente em nossa cidade, e orientar onde o paciente pode procurar ajuda. Lembrar que o suicídio é uma forma de dar fim a um grande sofrimento, não uma forma de atenção, de frescura. A grande maioria dos casos tem a ver com depressão, abuso de álcool, drogas, violência, perdas, e que 90% dos casos pode ser evitado, e falar sobre o tema não aumenta o risco ou estimula ao suicídio. Agir salva vidas.
E atenção, moradores da zona rural! A partir da próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, a equipe da Vigilância Ambiental da Prefeitura de Araxá começa a campanha de vacinação antirrábica.
A vacina deve ser aplicada anualmente e a vacinação de cães e gatos da zona rural segue até o dia 1º de outubro.
A equipe da Vigilância em Saúde pede a colaboração dos moradores da zona rural para facilitar o acesso dos profissionais.
E apesar da pandemia, a Semana da Pátria não passou em branco em Araxá, Marquinhos.
Isso mesmo, foram 3 dias de evento. A solenidade de abertura aconteceu no Altar da Pátria, na Praça Arthur Bernardes. O segundo dia do evento foi realizado na sede do Corpo de Bombeiros Militar. E na manhã da última sexta-feira, o encerramento foi no tiro de guerra.
As celebrações foram marcadas pelo hasteamento das bandeiras de Araxá, Minas Gerais e do Brasil. Teve também a execução dos hinos nacional e do município de Araxá e a participação da fanfarra da Escola Estadual Professor Luiz Antônio Correia de Oliveira, o polivalente. Eu amo fanfarra, viu, Marquinhos?
Eu também adoro. E ainda sobre educação, já que a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, todas as escolas da rede municipal passam a contar com o projeto Psicólogo na Escola.
Ao todo, foram contratados 10 psicólogos e cada um vai atender 5 unidades. Mas a ideia é que a médio prazo, cada escola conte com um profissional.
A secretária municipal de educação, a professora Zuma Moreira, conversou com a gente sobre a importância desse projeto. Vamos ouvir.
O projeto Psicólogo na Escola vem atender uma antiga demanda, uma antiga reivindicação. Há muito tempo, né, a escola pede a presença desse profissional. E isso foi proposto no plano de governo do Robson e do Mauro. E nós agora colocamos em prática. Principalmente depois desse retorno, depois de pandemia, esse mundo novo, essa escola nova que nós vamos voltar, faz falta demais esse profissional.
Quase 2 mil pontos sem iluminação pública serão restabelecidos nos próximos 90 dias em Araxá. O prefeito Robson Magela assinou um contrato com o consórcio multifinalitário do Planalto de Araxá, o Simpla, para manutenção do serviço. O atendimento já foi retomado na cidade.
E de acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a expectativa é zerar a fila de espera por troca de lâmpadas queimadas nas ruas e praças de Araxá.
Um levantamento realizado pela secretaria apontou que dos 18 mil pontos de iluminação pública em Araxá, há cerca de 6 mil lâmpadas para serem trocadas.
E a população pode solicitar manutenção de iluminação pública através do telefone. Atenção, 3661-2687.
Repetindo.
3661-2687.
Agora é notícia para os artistas de Araxá. Quem ainda não realizou ou atualizou o cadastro junto ao Conselho Municipal de Política Cultural, ainda dá tempo.
Isso mesmo, Jaque. A Fundação Cultural Calmon Barreto prorrogou o prazo para a atualização. E o objetivo é ampliar o banco de dados de agentes culturais do município.
Com esses dados, é possível mapear, organizar e credenciar esse público, viabilizando a participação de editais e projetos que fomentem políticas públicas de apoio às artes e cultura.
Se você que está nos ouvindo é artista ou agente cultural, é só acessar o site da Fundação Cultural Calmon Barreto e preencher a ficha. O endereço é www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br. Tudo junto e sem cedilha.
E hoje a gente bate um papo com a presidente da Fundação da Criança e do Adolescente, a Taciana Almeida.
Ela é a convidada do prefeito Robson Magela no quadro Café com o Prefeito.
É daqui a pouco, não sai daí não.
Chegou o programa Araxá Empreendedora, uma iniciativa da Prefeitura de Araxá para ajudar nossos empreendedores a tirarem seus projetos do papel. Tudo para regularizar seu negócio, com assessoria jurídica, contábil e orientação para linhas de crédito, cursos de qualificação e de capacitação e apoio total para mulheres empreendedoras. Para mais informações, ligue 3662-3357 ou 3661-3863. Araxá Empreendedora. Porque aqui a retomada do crescimento já começou.
Café com o Prefeito.
Com 12 acolhidos pela Casa Lar e 11 pela Casa Abrigo, a Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá promove o acolhimento de crianças e adolescentes com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.
Além de ser um ambiente acolhedor e com estrutura física adequada, a Fundação também promove projetos como o Família Acolhedora.
Mas quem dá mais detalhes é a presidente da Fundação, a Taciana Almeida, que é a convidada do prefeito Robson Magela no quadro Café com o Prefeito dessa sexta-feira, 10 de setembro. E eles já estão aqui com a gente. Bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia, Jaque. Bom dia, Taciano. Bom dia, Marcos Roberto.
Bom dia, prefeito.
Bom dia a todos os ouvintes que estão aí ouvindo o Café com o Prefeito. Bom estar aqui com vocês para nós podermos contar um pouco da história, né? Da Fundação da Criança e Adolescente de Araxá, que faz um trabalho sensacional. E uma honra ter a Taciana aqui com a gente, a nossa presidente lá da Fundação. Bom dia, Taciana.
Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Realmente uma alegria poder vir aqui e falar um pouquinho das nossas crianças, né?
Antes de mais nada, gostaria que vocês explicassem para o nosso ouvinte qual é o papel da Fundação da Criança e do Adolescente em Araxá.
Bom, Marcos Alberto, na verdade, nós sempre preocupamos muito, né, com a questão social. E nesses 9 meses de gestão, eu tenho aprendido muito sobre a importância das organizações sociais, como a Fundação da Criança e Adolescente de Araxá, porque eles prestam serviço de excelência a essas crianças e adolescentes que sofreram algum trauma familiar, algum tipo de violência doméstica, e que estão, assim, em situação de risco, né, Taciana? Podemos dizer assim.
Sim.
Então é onde que a Fundação entra com seu papel e a administração também entra com suporte. Essas crianças têm que ter alguém que olhe por elas, que dê oportunidades para elas, e não é mais do que obrigação da Prefeitura estar fazendo o seu papel, como está ajudando e apoiando também, né, Taciana?
A Fundação, ela faz essa gestão da alta complexidade para essas crianças, ou seja, a gente trabalha com a alta complexidade. O acolhimento, a gente faz a gestão do acolhimento, não só institucional hoje, como também o acolhimento familiar. Então, a Fundação trabalha toda a estrutura, né, dessas crianças que, por alguma razão, tiveram algum direito violado e são acolhidas em caráter provisório.
E eu gostaria de destacar também, Jaque, a importância dos profissionais que cuidam dessas crianças. Inclusive, Tassiano, eu te agradeço por ter levado eles lá na prefeitura, porque eles tinham essa curiosidade de ver como é o gabinete do prefeito, né, o tão falado gabinete do prefeito. E o legal de tudo, Marquinho, é você ver o sorriso estampado, o brilho nos olhos. Sim. Porque é algo tão comum para a gente, e para eles com certeza vai ficar gravado na memória deles por o resto da vida.
E quais são as atividades desenvolvidas com essas crianças?
Bom, Jaque, é bom lembrar que a fundação ela não significa que você vai estar privando a liberdade da criança. Pelo contrário, a instituição ela oferece, na medida do possível, um atendimento particularizado, levando em consideração a individualidade de cada criança, né? Isso, a forma delas conviverem umas com as outras, a forma de poder amanhã ser um ser humano digno, né, Tassiano? Porque, independente do que foi que elas sofreram, a gente tem que fazer também a questão de estar socializando essas crianças, para que elas não fiquem com aquele trauma o resto da vida. Elas têm que ter o lado positivo da vida, e essa fundação faz com grande mestria. E temos também a outra questão, que é a casa de acolhimento. As pessoas que atuam ali diariamente, elas trabalham no sentido de amenizar o sofrimento e a dor dessa bagagem pesada que essas crianças carregam com elas. E sem contar outras atividades também, né, Tassiano, que você Sim. pode explicar também para os ouvintes.
Isso. Na verdade, a gente tem que entender que eles têm uma vida, né, como uma rotina, como qualquer outra criança ou adolescente. Então, eles vão à escola, eles vão à psicoterapia, eles vão ao crossfit, eles fazem natação. Então, fora isso também, a gente tem as atividades, né, rotineiras. Acorda, toma café, vai para a escola, volta, almoça, banho.
E sem contar também os projetos bacanas que são realizados lá. Por exemplo, teve um projeto de mudas de árvores frutíferas na fundação, e cada árvore, Jaque, Marquinhos, ouvintes, ela receber um nome pelas crianças.
Que bacana.
Inclusive tem uma árvore lá com o meu nome. O vice-prefeito Mauro Chaves também, ele recebeu uma árvore com o seu nome, e isso é uma retribuição muito grande pra gente. E eu fiquei muito feliz a hora que eu vi lá, tenho eles plantando a árvore, tiraram uma foto, mostraram pra mim, Robson Magelo, eu fiquei muito emocionado. E assim, são gestos simples que fazem a diferença.
E no caso de crianças que por algum motivo foram afastadas dos pais, enquanto é feito esse trabalho com as crianças, também é feito um trabalho com os familiares? Como é feito?
Sim, toda criança ou adolescente que está nas unidades de acolhimento ou na família acolhedora, eles estão afastados da família de origem por alguma razão, né? Se, enquanto eles estão nas unidades, a família ela é acompanhada não só pelas técnicas da fundação, né, das casas, como também por toda a rede. Então, a gente tem CREAS, a gente tem o CAPS, tem escola. Então, realmente, aí já é um trabalho com a rede protetiva como um todo para ver se essa família terá ou não condição de receber essa criança de volta ou se ela será destituída e encaminhada para adoção.
Nós sabemos também, né, Marquinhos, que o sonho de toda criança é conviver com seus pais. Conviver
e ter uma
no
família.
Isso, conviver no seu lar. Mas, no momento, pensando na segurança, na segurança dessa criança ou desse adolescente, o melhor caminho a ser tomado, né, isso aí vem então a decisão da promotoria, né, Tassiano? Então eles vão para essa casa de acolhimento, para que tudo possa amenizar, em breve eles terem a família deles de volta. Porque na verdade nós sabemos que por mais que tem todo esse trabalho, esse carinho, esse amor na fundação, nós sabemos que eles sentem falta e sentem medos também. São seres humanos, nós estamos falando de crianças, né, Tassiano, de adolescentes, que sentem falta desse amor que a gente está dizendo na questão familiar. E com certeza eles estão sendo preparados para ter um lar com decência e para que possam voltar para suas casas com mais segurança. Esse é o trabalho que a fundação faz. Nesse momento de medo e temor dessas crianças, eles se sentem completamente amados dentro da fundação, e isso é que é o importante.
E agora, falando sobre o projeto Família Acolhedora, o que é esse projeto, Tassiano?
O Família Acolhedora, ele é uma modalidade de acolhimento. Então, quando a gente fala em casa-abrigo, casa-lar, a gente está falando em acolhimento institucional. Quando a gente traz para o Família Acolhedora, a gente fala do acolhimento em família. E por que isso, né? A gente acolher a criança ou adolescente em família, já foi provado que ele é muito mais benéfico, ele reproduz a rotina, né, familiar. E além do assim, o mais, eu acho que a gente tem que lembrar que é direito da criança. Então, está no Estatuto da Criança e do Adolescente que o acolhimento familiar ele é prioritário ao acolhimento institucional. O que a gente está fazendo é trazer para Araxá o que já funciona, o que é direito e o que é mais benéfico na questão da saúde mental, física, emocional, né, tudo para essa criança.
E aqui em Araxá, né, Tassia, nós tivemos uma adesão muito boa, né?
Muito.
Isso que é importante. E a gente quer conseguir habilitar mais famílias para atender mais crianças. Esse é o foco da fundação e também o foco da prefeitura.
Nós temos 15 vagas, das quais 10 famílias já estão habilitadas. O que quer dizer isso? Elas já se apresentaram, apresentaram documentação, procuraram a fundação e foram, passaram por entrevista, psicossocial, visita e depois uma capacitação com uma pessoa de renome no assunto. Aí sim, aí ela está preparada.
Hoje temos mais famílias para adotar do que crianças para serem adotadas. Por que isso acontece?
Bom, Marquinhos, eu dei uma pesquisada aqui, mas a Tassiana vai estar passando para você a realidade da situação, né? O que que acontece? É que a maioria dessas crianças e adolescentes, eles não se enquadram no perfil procurado pelos adotantes. 29% dessas famílias procuram por crianças de até 2 anos de idade. 49% querem adotar alguém na faixa dos 3 a 5 anos. O perfil das crianças à espera da adoção é bem diferente. 23% está na faixa de 6 a 10 anos. 50% tem entre 11 a 17 anos. Isso eu estou falando de 50%, viu, Marquinhos? Esses dados são do Conselho Nacional de Justiça. É uma realidade em todo o Brasil, mas que também reflete aqui na cidade de Araxá. Não é mesmo, Tassiana?
Isso. Hoje a gente falando em realidade de Araxá, nós temos 19 famílias, né, habilitadas e 16 sendo habilitadas. E se você for pensar, então é um número bom, né? Hoje na instituição de acolhimento a gente tem 4 adolescentes já destituídos, esperando por adoção, e alguns em processo de destituição. Então, no processo, durante esse processo, a gente já começa a vislumbrar, olhar aí se tem alguma família interessada, mas essas famílias que estão habilitadas ou em processo, a grande maioria, né, vai nesse perfil que você acabou de falar, que é geral. Eles querem crianças, a maioria até 3 anos, alguns até 10, não querem grupos de irmãos. Então, a conta não fecha. Então, nós temos adolescentes já prontos para essa adoção, mas não temos nenhum casal que tenha interesse nesse perfil. Hoje, por exemplo, a gente tem uma adolescente que está em João Pessoa fazendo estágio de convivência, porque a gente tem a busca ativa, né? Então, algum casal nessa busca viu a foto, a gente faz os vídeos deles, faz foto, coloca lá, para que todos os habilitados, né, nível Brasil aí, possam ter esse acesso. E um casal de João Pessoa viu e ela está lá nesse momento. Então a gente fica muito feliz também hoje, internet, né, a questão da rede social, abre portas, porque a realidade, se você for fechar, é o que a gente comentou. A matemática não fecha. Tem muito mais casais que querem adotar do que crianças disponíveis. Só que o perfil da maioria é bebê ou até 3 anos.
Igual o prefeito acabou de falar, né, que na questão de adoção, a preferência é por crianças mais novas. E da família acolhedora, também existe essa preferência por esse tipo de perfil? Ou por ser família acolhedora, né, não ter um vínculo permanente, acaba que as pessoas elas estão mais abertas a acolherem crianças mais velhas, adolescentes?
É interessante a pergunta, porque a gente também passa por por essa dificuldade, né? Uma família, a maioria das famílias que se propõem a ser família acolhedora prefere criança. E a nossa demanda hoje é muito mais para os adolescentes. A gente tem mais adolescentes que já estão lá há muito tempo no acolhimento. Então, a gente precisa achar essa família para eles. Só que, na capacitação, ela consegue mostrar que realmente é possível fazer esse acolhimento do adolescente, que é isso que a gente está atrás, né? É desse acolhimento para a criança, para o adolescente, que realmente está numa fase que tudo é determinante na vida dele, né? Então, a gente consegue fazer esse trabalho e aumentar um pouco esse número. Mas não quer dizer que ainda seja a preferência, com certeza, para a criança.
E as famílias que querem adotar, qual que é a orientação que vocês passam para essas famílias?
Bom, Jaque, eu estou respondendo por mim, a Tassiana vai responder tecnicamente. A primeira coisa que eu acho que o casal tem que saber é ter ciência se realmente ele quer adotar uma criança, né? Porque, infelizmente, tem algumas pessoas maldosas, sem coração, estou dizendo parte que se diz às vezes amigo da família, amigo do casal, que vai ter algum tipo de preconceito. Eles têm que estar cientes que a criança ela é para a vida inteira, né? Não existe ex-pai e ex-mãe. Se o casal amanhã não estão juntos, né, Tassiano? Eles têm essa responsabilidade, esse compromisso com essa criança que foi adotada, até porque não é um brinquedo, nós estamos falando de vida, e nós estamos falando de uma questão social. Então, infelizmente, tem pessoas que adotam uma criança, né, Tassiano, que depois querem devolver a criança. Não é assim que funciona. Nós estamos falando de um ser humano que tem sentimento, que ela vem com uma bagagem de tristeza, de algum tipo de sofrimento doméstico, né? Então, aquilo que ela já viveu na sua casa anterior, ela vai ter que, de repente, se adaptar, né? Se adaptar a esse novo lar. E não é isso que o casal tem que oferecer para essa criança. Pelo contrário, ele tem que oferecer um amor em dobro. Se o casal vir a separar amanhã, não, o filho é seu, não, o filho é nosso. Então tem que ter aquele comprometimento, responsabilidade pai e mãe, né, Tassiano?
A gente tem sim casos de devoluções, acompanhei isso aí ao longo dos anos no acolhimento. Essa devolução normalmente ela é feita no estágio de convivência. Então a criança vai já para aquela família, está tudo lindo, maravilhoso, e de repente aparece um problema, uma dificuldade, e aí esse casal já vê que as coisas não são bem assim. O que é que acontece nesse momento? Qual que é o erro? O casal não está preparado. Não adianta, gente. Eu sou mãe de 3 filhos, 2 via biológica e 1 via adotiva. Isso aconteceu, essa adoção, há 20 anos atrás. E em momento, eu nunca nem tinha ouvido falar em devolução, não sabia. Depois, trabalhando na rede, é que eu conheci. Então, assim, você vê que as pessoas têm que realmente resolver o que, que eles querem, quer ser mãe, quer ser pai. O que motiva a adoção é que é muito importante. Nas oficinas a gente trabalha muito isso. Às vezes um casal que perdeu um filho procura adoção. Às vezes um casal, né, seja o homem ou a mulher, que está motivado em segurar aquele casamento e acha que aquele filho vai... Né, eu já vi casos de casal que a gente sente um pouco isso, mas o casal é beleza, ótimo, adotou. Hoje eles já separaram, quer dizer, a criança não vai segurar nada, né? Mas a maternidade e a paternidade foram bem trabalhadas e eles estão lidando com isso muito bem. Então, cada caso é um caso.
Tassiana, na última semana você esteve em BH, visitando modelos de repúblicas de acolhimento, quando essas crianças, né, ou esses adolescentes completam 18 anos. A prefeitura tem visto algum projeto para implantar esse tipo de abrigo em Araxá?
Bom, eu estive em Belo Horizonte na semana passada, exatamente até a pedido da promotora, para que eu fizesse um diagnóstico, né, o que, que realmente funciona em termos de república, de egressos, de acolhimento, no Brasil, em Minas, né? Fizemos em Minas e a conclusão é, só existe república para egresso aí em Belo Horizonte funcionando. E hoje, infelizmente, em Araxá a gente tem uma demanda também que é mais específica, né, com alguns adolescentes com algum tipo de transtorno. Então essa visita foi para isso, para que agora a rede discuta qual será o melhor caminho, né, caso a caso, para os nossos adolescentes.
E quem banca?
Quem banca é o prefeito, ou seja, a administração, uhum, né? No caso, Belo Horizonte é a gestão municipal, mas quem faz a gestão.
Mas ela pode ser feita também com parcerias.
Sim, lá quem faz a gestão é uma organização da sociedade civil. A gente, sim, pode pensar em parceria nessa questão, né, da gestão, mas assim, é financiado pela prefeitura.
Então, Tassiano, eu já gostaria de antemão dizer para você, peço que me apresente um projeto, já está autorizado pela prefeitura para a gente já dar o primeiro passo.
Olha que maravilha.
Para correr atrás de montar essa república em Araxá, porque é muito preocupante esses jovens, depois de 18 anos, eles não terem para onde ir. E o único lugar que nós não queremos que eles vão é para a rua. Então, já está autorizado. Nós temos que montar essa república e, quem sabe, montar parcerias, né, público-privado, que eu acho que é o que está funcionando muito no Brasil hoje. Então, aqui eu já deixo autorizado para você já apresentar esse projeto para nós.
Fico, nossa, muito feliz. Eu acho que agora, como eu disse, a rede vai sentar para fazer o estudo de qual realmente o perfil dessa república. E agradeço demais o apoio, imagina, como sempre, né, você tem dado.
E agora vamos às perguntas enviadas pela população.
A Kemily, do bairro Aeroporto, quer saber quando serão vacinados adolescentes menores de 18 anos.
Oi, Kemily, bom dia, tudo bem? Então, a nossa vontade é que seja o mais breve possível, né? Nós dependemos do governo do estado, dessa divulgação, lembrando que o governo do estado divulgou que adolescentes de 12 a 17 anos de Minas Gerais vão ser vacinados contra a Covid-19 ainda nesse mês de setembro, após completarmos a imunização das pessoas de 18 anos. Então, estamos aí na torcida para que seja o mais breve possível.
Pergunta agora da minha xará, Jaqueline, do bairro Morada do Sol. Ela quer saber se ela pode fazer doações de roupas ou brinquedos para a Fundação da Criança e do Adolescente, Tassiana.
Sim, Jaqueline, você pode fazer sim, você ou quem quer, qualquer pessoa que queira ser parceiro ou doar, procurar a Fundação da Criança e do Adolescente na Rua da Bomba, número 100, ou ligar 3691-7192, que a gente vai receber com muita felicidade, de braços abertos, qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que fazer isso, dar a mão para a população. Então estamos lá de braços abertos.
Pergunta agora do Daniel, morador do Veredas. Vamos ouvir.
Oi, meu nome é Daniel, eu moro no Veredas e eu queria saber quando a Araxá começa a substituir as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED.
Ô Daniel, bom dia. Agora nós já vamos abrir a licitação para que a empresa vencedora já venha para Araxá o mais rápido possível para a gente começar a troca de iluminação de LED nos bairros. Eu já deixei claro aqui que os dois primeiros bairros a serem contemplados com a troca de iluminação de LED vai ser o bairro Boa Vista e também o bairro Max Neumann. Eu e o Mauro, o vice-prefeito, nós sentamos e achamos melhor começar por esses dois bairros que tem uma iluminação muito precária hoje. E com certeza, viu, Marcos, vai chegar até o Veredas. Um abraço aí para todo mundo do Veredas. Eu morei aí e sei também dessa carência que precisa, essa atenção, vamos dizer assim, que precisa nesse setor.
Pergunta agora do Darcy, vamos ouvir.
Oi, meu nome é Darcy, eu moro no centro da cidade e eu queria saber se casais homoafetivos podem se habilitar para ser família acolhedora também.
A adoção hoje ela é aberta para qualquer composição familiar, né? Você pode ser solo, você pode ser um casal homoafetivo, um casal hétero. Sim, você pode sim ser habilitado.
Vamos ouvir agora a pergunta da Bárbara, do bairro Mangabeiras.
Olá, meu nome é Bárbara, estou morando no Mangabeiras e hoje eu tomei a primeira dose em Araxá. Mas no dia da segunda dose eu vou estar em outra cidade. Quero saber o que devo fazer nesse caso.
Oi, Bárbara, bom dia. Bárbara, leve seu cartão de vacina. Você tem direito a vacinar em qualquer lugar do Brasil, tá? Esse plano de imunização ele é nacional. Então, independente de você estar em Araxá ou não, você tem por direito de tomar a vacina onde você estiver. Da mesma forma que acontece também de nós vacinarmos pessoas que não são de Araxá, que estão passando por aqui, e é um direito de qualquer cidadão. Beleza?
Pergunta agora da Flávia, vamos ouvir.
Oi, meu nome é Flávia, moro aqui no bairro João Ribeiro e eu queria saber se posso visitar as crianças da fundação e levar presentes ou um lanche sem mesmo a intenção de adotar ou fazer alguma doação que elas precisam, tipo roupa, alguma coisa assim.
Sim, Flávia, a gente sempre dá orientação para que as pessoas procurem a fundação antes de qualquer coisa. Por quê? Lá na casa, abrigo e casa lá, os meninos moram lá, né? Realmente tem uma rotina. É a mesma coisa, a gente brinca que você está na sua casa toda hora, tem alguém batendo campainha, querendo te conhecer, querendo, né? Isso não é saudável para eles. Então, por uma questão de proteção, é sempre procurar a fundação, a gente encaminha essa pessoa que quer fazer essa visita, que quer conhecer, para a equipe técnica ou coordenação das casas, e aí após a avaliação elas vão poder, pode, só que tudo com muito critério, né, para a gente proteger essas crianças.
A pergunta agora é do André R, ele que é participante fiel aqui do nosso quadro Café com o Prefeito.
Esse caboclo é bom, hein?
Esse é ajeitado, vamos ouvir.
Meu nome é André R, sou morador do bairro Festiza e gostaria de saber se a prefeitura pretende liberar eventos com grande público após a finalização da vacina para a faixa de 18 anos de idade.
Adriane, muito bem colocada sua pergunta. Eu não sei se você está acompanhando, aos poucos nós estamos liberando algum tipo de evento em Araxá. E volto a pedir a conscientização da população, né, Marquinhos? Porque claro, é o seguinte,
sempre
a primeira dose ela é importante, mas a segunda dose ela é tão importante quanto a primeira. Eu pretendo sim, juntamente com o pessoal da Secretaria de Saúde, ir liberando aos poucos. A cada faixa etária avançada na vacinação, nós estamos flexibilizando mais para que o comércio de Araxá e a economia local possa avançar. Lembrando que a economia avançando, automaticamente avança todos os setores. Nós queremos investir muito no turismo em Araxá. Então, como que nós vamos investir no turismo se a própria população de Araxá não está colaborando em tomar a segunda dose? Então, por favor, gente, tome a segunda dose. É muito importante a gente estar unido, é uma corrente. E, por favor, não quebre essa corrente. Nós lutamos muito para ter essas vacinas.
E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Prefeito Robson Magela e presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá, Tassiana Almeida, agradecemos muito a participação de vocês aqui hoje.
Eu agradeço, Jaque, agradeço ao Marcos Roberto, a todos vocês ouvintes, a Tassiano, muito obrigado, Tassiano, esclareceu muitas dúvidas nossas aqui também dos ouvintes. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desempenhando.
Muito obrigada e queria agradecer, né, pelo convite, foi muito bom participar desse bate-papo. Frisar que graças a essa administração, prefeito Robson, vice Mauro Chaves, tem dado todo apoio às nossas iniciativas, porque a gente tem como pensar realmente no melhor interesse da criança através de novas atitudes e isso tem tido todo apoio pela gestão. Então, só agradecer.
E se você quer enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa, é só ficar atento aí ao nosso Instagram, que toda terça-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas para a população participar, né, Jair?
Isso mesmo, e acompanhe também diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no nosso site, que é o www.araxá.mg.gov.br. Acompanhe também no Facebook e Instagram, que é o @ Prefeitura de Araxá.
O nosso Twitter é o @ Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltaremos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela.
Tchau, até mais.
Bom final de semana, até lá.